Bugs.
Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tricotox.
É.
Você sabe por que a gente tá sussurrando?
Eu sei, mas será que os ouvintes sabem?
Talvez não.
Então diz aí, por favor.
Que merda.
Depois eu que sou doente.
É, a Maia chegou, a Maia está aqui com a gente.
Muito além deusa.
Quer dizer, aqui não no quarto, pelo amor de Deus, mas a gente está tendo que... Eu, principalmente, tenho que maneirar meus gritos aqui, porque daqui a pouco ela está subindo pro quarto. Agora ela está dormindo, então tá de boas. Mas a Maia nasceu. E apesar da exaustão e das noites sem dormir, eu estou muito feliz, muito... Estou nas nuvens, cara. É muito bonito.
Eu vi. Durante um milissegundo eu tive vontade de ter um segundo filho, mas aí passou rápido. Pá! Entendeu? Veio e foi. Junto.
E o Berto? Berto quis, né? Berto ficou emocionado. Porque assim, hoje ela tá com 10 dias de vida, na data da gravação desse Tricotox, né? Então, eles viram ela bem, bem novinha. E o Berto, a primeira coisa que o Berto falou quando conheceu a Maia foi o quê?
É naniquinha, né?
Não, você não falou isso.
Foi, pequenininha.
Não, você falou, vocês são malucos pra caralho, né?
Não, isso eu falei pra vocês, não pra quando eu vi ela. Eu falei muito
antes. Não.
Eu falei quando ela tava na barriga. Eu só repeti
que é
quando eu encontrei.
Pior que é verdade, você falou isso quando ela tava na barriga.
Óbvio,
vocês são malucos, pô.
Quando vocês falaram, olha só, tomo grávida de novo, eu falei, vai tomar no cu. Vocês são dodói pra caralho.
Tá certo. Mas a gente tá muito feliz, tá bom? Apesar da sua... Da sua decepção com a gente?
Não, eu não tô decepcionado com vocês. De jeito nenhum.
Não, eu estou feliz por vocês. Estou feliz pela Maia, estou feliz por muitos motivos. Não deixo de achar maluco. São questões distintas.
Ah, cara, olha, vou te contar. O que eu queria falar hoje com vocês, inclusive, tem a ver com a Maia, né? Então, vai ser engraçado porque eu vou começar a falar um monte de coisa de bebê de novo, né? Porque a gente já não falava mais, que as crianças são maiores. E, cara, a gente cometeu um erro que a gente não cometeu em nenhum dos outros filhos na terceira vez.
O quê? É possível isso?
O que você tá fazendo, cara? Você tá...
Eu tô bebendo água, desculpa. É que eu tô meio bêbado.
Ah, você tá ligeiramente
meio,
bêbado.
Meio,
é, então tá
bom, Vitor.
Que fique claro, só o Berto, só o Vitor.
Não, o Vitor não tem estado meio bêbado.
É que é final de ano, cara.
O estado meio bêbado não existe. O Vitor é 8 ou 80.
Entendi. Ele não bebe socialmente.
É que fim de ano, a cada dia tem uma festa com algum fornecedor. E algum fornecedor... Qualquer... Não consigo nem falar.
Isso...
Você vê.
Aí sempre tem coisa regada lá de álcool e tudo mais. É foda isso.
Entendi.
Eu sou obrigado a beber.
Isso em algum ponto, isso deve ser antiético de alguma forma.
Vamos embebedar, né? Nossos fornecedores.
É, mas tudo
cliente.
Bem.
Eu sou os cliente, clientes,
então.
Claro.
Pior ainda.
Os fornecedores fazem
então,
festa.
Então é bebedor do cliente. Isso com certeza, em algum código de ética da sua empresa, é errado.
Ah, não sei, talvez.
Na minha eu sei que é.
Tá bom.
Na minha não.
Na minha não. Até porque não tem nenhum fornecedor querendo pagar porra nenhuma pra você, né?
Não, podia gênio. Ter, né?
Nada, zero.
Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Sabe aquela dica prática que é quase uma lei, né? Que quando você tá esperando seu filho chegar, chegam as pessoas e falam pra você, olha só, você jamais fale a data certa de quando seu filho deve nascer, mais ou menos.
Puts, vê uma enxurrada, né? De perguntas.
Exatamente.
Uma enxurrada de pessoas querendo, deixa eu ver.
Exato.
Querendo, cara, te visitar.
A gente se fudeu nessa. A gente conseguiu, a gente mentiu a data do Dante, a gente mentiu a data do Gael e, tipo, não tivemos problema. Ele nasceu sempre antes, as pessoas sempre ficam, oh meu Deus, ele nasceu muito antes. Sabe qual é? Na Maia, não sei o que aconteceu, cara. A gente...
É que deu tanto certo antes que nem lembraram disso.
É que vocês precisaram garotear.
É, nem alguma vez, né?
Vocês falam, pô, a gente não garoteou na primeira, não
garoteou. Vamos garotear nessa, né?
Vamos garotear na terceira, é a nossa última chance.
Caralho,
de garotear.
Cara, puta merda. A gente... Eu vou dar a justificativa lógica que a gente tem aqui, que é o seguinte. Todos os Dantes. Todos os meninos... Né, todos os meninos, parece que é menino pra caralho. Os meninos que nasceram antes da Maia, eles sempre nasceram com uma idade gestacional muito breve, né? Não sei se isso faz sentido. Mas, por exemplo, o Dante, ele nasceu com 38 semanas. O Gael com 37, tá? E aí, a gente imaginou assim, porra, a Maia, ela é pequenininha. A gente já sabia que ela era menorzinha dentro da barriga. Cara, a Maia, ela deve nascer, tipo, ali, né? Entre 37 e 38 semanas. Ok. A Anne tava contraindo bastante, então a gente... Ah, cara, daqui a pouco tá chegando. É. Não. Ela foi o filho que mais ficou na barriga da Anne. Nasceu com 39 semanas e 2 dias.
Que nem é muito também.
Que nem é muito, né? Se a gente botar no papel. Tá ali bem no meio ali, né? Do que é a janela. 37 até 42. Mas caralho, a gente deu mole, cara. A gente falou que ia nascer lá pra... Né? Tipo, nasceu em final de novembro. A gente disse que na primeira, segunda semana de novembro já deve estar chegando aí.
Cara, encheram o saco durante quase o mês inteiro.
Ah, Jesus do céu. Caraca, bicho, no trabalho. Eu não tive essa experiência no trabalho das pessoas encher o seu saco, sabe? Tipo, oi? Cara, peraí. Não, a gente não tá nem contando mais o Thiago voltar aqui. E aí você... Aí chegava no dia seguinte lá pra trabalhar e todo mundo... E aí? Assim, não, né? Se eu tô aqui, né? É porque não nasceu, não é verdade? E aí chegava, tipo, sexta-feira. Não, agora vai, hein? É fim de semana, hein? Agora vai. A gente, caralho, não acredito, cara. Não sei, cara, pode ser. E as pessoas ficavam naquela, porque acho que as pessoas não estão muito acostumadas com esse lance da gente esperar a criança nascer na data dela, né? Então as pessoas ficavam muito confusas. Não, mas peraí, mas qual vai ser o dia? Eu falo assim, não tem dia. Não, mas tá, mas mais ou menos. Eu falo assim, cara, mais ou menos é uma janela, tá ligado? De 5 semanas, vai de 37 semanas até 42. Porra, é mais de um mês. Não, mas... Tem mais ou menos aí uma data? Não, tem, mas essa data aí, que é a data provável, tipo, não vai chegar nessa data, vai chegar antes. Então a gente dava uma aproximação ali, que era no início aí, meu irmão, aí todo dia, cara. Aí segunda-feira o pessoal, ih, caramba, tá tudo bem? E se eu me atrasava, por exemplo, chegava, tipo...
Nasceu.
9 horas no trabalho, já chegava o zap, zap, meu chefe, ih, Thiago, a mãe nasceu? Aí eu sei, caralho.
Calma aí. 9 horas atrasado?
É, né?
Nossa.
Olha só, o cara vai pra festa. Ele tá indo mais em festa do que trabalhando esses últimos
Mas
tempos
sabe
aí.
Que é isso, né? É porque
chega 10 horas no
tarde,
trabalho.
É que ele sai tarde.
Ele sai 9 horas.
Ele
né?
acha que, tipo, ah, não, se eu chegar 9 horas, ele tá fudido.
Ele se acha muito malandrão chegando 10 horas no trabalho.
É,
né?
Mas é burro pra cagar que horas. Sai 10 horas da noite também.
É. Otário.
Mas olha só, quando me perguntavam, eu respondia que assim, exatamente pela época, né, que o Noah nasceu. Eu podia responder, ah, mas quando é que vem? Eu falei, entre o Natal e o Carnaval.
Devia ter feito a mesma coisa.
Tipo, foi a melhor resposta,
Puta
cara.
Merda, cara.
Entre o Natal e o Carnaval. Qualquer dia, entre o Natal e o Carnaval.
Porra, cara, mandou muito bem. A gente no Dante, cara, pô, o Dante nasceu 11 de dezembro. A gente dizia que ele nasceu em janeiro. Então, tipo, não teve estresse nenhum. Ele nasceu e casa, caralho, mas já nasceu. É, não, é porque a gente, né, não falou a data certa e tal. E a pessoa, não sei o quê. Agora, caraca, cara, com a Maia, puta merda, todo dia. Teve uma coisa boa nesse negócio aí, foi que o meu chefe tava muito preocupado, porque tava assim, caralho, qualquer hora esse cara vai sumir e não vai voltar mais. Então todo dia era uma tensão, tipo, Thiago, termina essa parada aqui hoje, porque esse porra amanhã você pode não voltar. Aí rolava essa pressãozinha extra, que era meio escrota, mas ao mesmo tempo tinham algumas coisas que eu tava tocando, os projetos, ele já começava a puxar pra ele, não, vou tocando esse aqui, porque a qualquer momento você pode sair, então é melhor eu começar a tocar aqui, não, vou distribuir todo o projeto pra aquela pessoa ali, porque, porra, qualquer momento também, não vou te passar nada novo não, porque qualquer momento também, aí eu já tô, opa, pois é, qualquer momento, assim, qualquer hora, aí eu já começava, não, porque, porra, pode ser qualquer hora, cara, pode ser hoje, pode ser amanhã, entendeu, qualquer hora, não tem como afirmar nada, ela tá contraindo, tá sentindo dor, então, porra, pode ser qualquer
percebam,
hora.
Percebam, né, que isso é uma dica, né, gente? A dica é você falar que assim, não, olha só, a criança pode nascer em fevereiro, mas a DPP, na verdade, é em outubro.
Mas qualquer momento.
Qualquer momento, entre fevereiro e outubro, pode nascer.
Fica ligado aí, porra.
Se liga, cuidado.
Como não trabalhar no trabalho?
Que o quê?
Como não trabalhar no trabalho?
Ah, isso aí você sabe bastante, né, cara?
Oh.
Vou pegar esse trecho e vou mandar lá pro teu chefe.
É o que eu falo, nessas horas eu só posso citar... Uma pessoa extremamente sábia da cultura mundial.
Rogerinho Vingá.
Nada. Esse é mais antigo.
Ah, tá.
É mais antigo. Nenhum trabalho é ruim. Ruim é ter que trabalhar.
Isso aí. Mister?
Seu Madruga.
É que eu esqueci como é que é madrugada em inglês. Eu ia falar...
Dawn?
Mister Dawn, isso aí. Porra, aí o cara tá bêbado, mas tá ligado. Tá aí,
mas você não entendeu. Quando você fica bêbado, você fala línguas. Ele só falou Dawn... Porque ele tá bêbado. Se ele tivesse sóbrio, ele não ia lembrar a palavra.
Ai, caraca. Mas você, Vitor, teve essa parada também?
Na verdade...
Vocês mentiram? Como é que foi?
Não, muito pelo contrário. Eu tive muito apoio no meu trabalho. Meu chefe me liberou, me deixou em casa.
Caralho, olha esse trabalho dele. Puta que... Meu irmão, que ódio desse cara, cara.
Pois
eu tô com muita
cara,
raiva. Daqui
eu não
a pouco
quero
eu vou ter
defender,
que voltar,
não.
Porra.
Porque a área que eu tô é tudo bando de filho da puta, né? Tipo, a entidade, né? Fatura muito, lucra muito. Mas, cara, vou te dizer, em relação à minha chefia, ela foi sensacional. Ele me liberou, quando entrou no DPP, né, ali naquele período, ele me liberou. Fiquei, acho que uma semana e meia em casa.
Cara,
Eva não nasceu.
Que mamatinha, cara.
Aí o cara falou, volta, né?
Aí não dá. Aí pega pra mim.
Volta. Aí tu voltou no dia seguinte já nasceu.
Aí eu voltei, acho que eu fiquei trabalhando mais uma semana, que a Eva nasceu, acho que de 42, 41 semanas.
Tá.
Foi mais tarde. É lá pela 40ª semana, ele me liberou uma semana.
De novo?
Em casa. Não. Só dei rewind.
Tá. Ah, tá.
Aí nisso ele me liberou na 40ª. Fiquei...
Rewind.
Terceira, rewind.
Ele tá roubando meu lugar do podcast, né?
Tá roubando o lugar de fala bêbado. É foda.
Ele, cara, ele tá tão bêbado que ele tá apoiado na parede, brother. Faz um stories disso.
Ele tá apoiado pra não cair.
Não, para com isso. Aí nisso ele me liberou...
Larga a maleta!
Se ele liberar, larga a maleta, eu caio. E ela fica. Aí nisso, ele me liberou uma semana, fiquei em casa, Eva não nasceu, voltei a trabalhar, trabalhei mais uma semana, algo assim. Aí depois ela nasceu, aí eu fiquei em casa mesmo.
Entendi.
Foi de boa. Eu, tive sorte de ter um chefe maneiro, né?
É uma sorte mesmo. Eu tô tendo uma... Não posso reclamar muito porque eu consegui fazer aquela parada dos 20 dias, né? De licença paternidade. Que ainda é um número escroto, pífio, merda, mas já é melhor do que os 5 que eu tive das outras vezes.
Foi dos 5 também.
Então, que na verdade não é nem... Não sei se vocês sabem, mas já que vocês estão animados aí em ter mais um filho, eu vou dar a dica pra vocês. Vocês aí, acabaram de ser... Você
não,
tá bêbado? Você pode ser pai novamente.
Olha só, eu ficaria muito feliz em ter outro filho. Porque isso só quer dizer uma coisa. Que eu ganhei na Mega Sena.
É tipo o cara falando, quero pagar 1 milhão de impostos. pagar 1 milhão, tá ganhando muito mais, né?
É, exatamente. Mas tem uma parada que, assim, a licença paternidade continua sendo de 5 dias, mas você tem uma extensão de 15 dias. Que você faz se você apresentar o certificado lá de paternidade responsável.
Mas quem tem que fazer é você ou a empresa?
Essa que foda, hein? Essa é paternidade responsável.
Agora eu quero entender, quem faz isso é você ou a empresa?
Quem faz o quê?
Um certificado. É você que tem que ir lá fazer um certificado.
Quem julga se você está apto e passou nessa prova?
Calma. Tem várias maneiras de você obter esse certificado. A maneira mais normal, tradicional, é fazendo um curso EAD, né? À distância, ou seja, um curso virtual do Ministério da Saúde, que é o curso de paternidade responsável. Então você tem que ficar assistindo videozinho, responder perguntas. No final tem uma provinha de múltipla escolha lá, que a gente, porra, né? Enfim, depois de 2 filhos eu tive que provar que eu sou um pai responsável. Até porque tem muito pai de 2 filhos aí que não é responsável porra nenhuma, né? Então,
sabe nem
a data
de nascimento.
É, mas eu não vou...
Ia ter que colar na prova.
Pois é. Eu não vou gongar o curso, não. O curso é legal, pensando pro... Né, tipo,
no geral.
Em geral, assim, tipo, tem umas informações maneiras, assim, o curso tem umas informações
pensando
maneiras.
Fora da nossa bolha, né?
É, então assim, eu acho legal que os caras passem por isso, ou que precisem passar por isso, né? Que talvez seja um início ali, né? Podia ter só uma pergunta assim, porra, você ouve podcast no final da prova, assim, tipo, ouve Tricô de Paz, é a última prova essa coisa, ouvir a gente.
É uma pergunta, se respondesse sim, já passou em tudo.
Então, aí você faz esse curso e você automaticamente tem um PDF lá com o seu certificado. Mas tem outras pessoas que, tipo, pagam, sabe? Eu, tipo, soube de outro dia de um cara que não sabia, ficou desesperado, que queria logo ter o certificado e pagou, sei lá, 200, 300 reais pra uma galera que faz um curso online,
pagou
sacou?
Pagou 200 reais pra
brother.
Tirar o certificado.
E quase reprovou na prova, tá ligado? Quase reprovou, quase perdeu o dinheiro. Deu uma merda, assim. Eu tipo, falei assim, caralho, cara. Esse cara não sabia que essa porra é de graça, não. Isso é de graça, cara. É do SUS, porra. Tu acha que todo mundo no Brasil inteiro vai ter que pagar 400 reais pra um curso? Mas esse é um outro problema, né? Porque, assim, a galera já começa na rataria, né? Já percebe que tem essa demanda nova aí. Aí já começa a porrada de gente fazendo um cursinho de paternidade responsável, cobrando dinheiro, sendo que a porra, né, tá de graça.
Caraca, fazer curso... Cara, na boa, eu tô assim, chocado.
Empreendedorismo brasileiro, irmão.
E tem dito.
E com essa, acho que com essa revolta final aqui, a gente pode encerrar esse Tricotox, né?
Mas eu nem lembro, a gente começou assim, terminou como?
Não sei, cara, nem lembro mais. Faz tanto tempo que a gente não senta pra gravar.
É, gente,
Maia, seja bem-vinda.
Obrigado. Ah, não. Quer dizer, a Maia, né? Não preciso falar obrigado por ela.
Não.
É, desculpa.
Não, lugar de fala. Só
pra... Maia, te amo, filha.
Isso aí.
Ah, que fofo!
Foi mesmo.
Então tá bom, gente. Obrigado, até a próxima.
Falar que ama antes de ver crescer é fácil.
Quero ver quando riscar tua TV.
Quando
quebrar,
gente, olha só, a Maia só tem 10 dias. Vamos deixar eu aproveitar esse período aí, né? Não vamos contar desgraça, não.
Aí, ó, posso falar? entendam, gente, não é por ser mulher, por nada do gênero, né? Mas pelo que vocês estão, pelos 10 minutos de conversa com a Anne, ela vai ser que vai mais dar trabalho.
Ela vai. Não no sentido de, vai dar trabalho, não,
é,
porque não, assim,
mas ela a bicha é a mais fora da curva dos filhos que vocês tiveram.
A bicha em 10 dias. A bicha é braba. A gente virou duas noites, cara, porque ela não parava de chorar. Ela puta, ela fica, né, fica puta, fome, fica puta. Grita e chora. Meu irmão.
A Anne só fala assustador. Assim. Eu só escutei o primeiro choro do Gael quando o Dante mordeu ele, já tava com alguns meses. O primeiro choro do Gael. A Maia, eu tive que. Pra eu poder ir no banheiro, eu tive que deixar ela berrando no braço do Thiago 5 minutos de eu
irmão,
poder ir no banheiro.
Surreal. A bicha, olha, tem uma potência vocal. Puta merda, ela é braba. Ela vai botar todo mundo no bolso nessa casa, já tô sabendo. É isso. Então, depois dessas pílulas de desespero, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
É, boa sorte, Thiago. Continua pra gente a sua saga, epopeia. E é isso aí, beijo, bolso, pipa.
E fica aí você acreditando que o terceiro bebê é autolimpante. Beijo, tchau.
Caraca, maneiro.
Tricotox.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.